Cumprimento colegas vereadores, os funcionários dessa casa, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e cumprimentos a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, excelentíssimo senhor presidente.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberto a 46ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 7/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata 7/2018. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata 7/2018. Os vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata 7/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência. Inicialmente, a correspondência expedida. Não havendo esquecido, passamos à correspondência recebida. A mesa pede ao secretário que faça a leitura das correspondências que chegaram agora há pouco.
Sobre a expedida do Grupo de Famílias Rurais, Bento Gonçalves, o convite.
Convite. O Grupo de Famílias Rurais Bento Gonçalves convida todas as autoridades, vereadores e comunidades em geral para a sua festa anual, que irá se realizar no dia 15 de abril de 2018, com início às 13 horas, com recepção dos grupos, às 14 horas, reunião dançante com a duração de 6 horas, com animação dos velhos camaradas. A festa irá contar também com uma boa copa e cozinha, além do sorteio de rifa, e para o grupo mais numeroso será doado 2 fardos de cerveja latão. A festa ocorrerá em sua sede na localidade de Linha Teutônia, nesse município de Agudo, RS. Sintam-se todos convidados a participar desse evento. A direção. Convite. Convidamos vossas senhorias para o 8º encontro dos descendentes da família de Wilhelm Radatz, a realizar-se no dia 14 de abril de 2018. Local, pavilhão da Hofbräuhalle, linha nova. Início, 9 horas, recepção. Culto ecumênico, 9:30. Almoço, 11:30. Apresentações culturais, 13:30. Música ao vivo, boa copa e cozinha. Observação. Entrada, 1 kg de alimento não perecível em benefício do Hospital Agudo. Reserve seu almoço até dia 10 de abril. Contatos Valdino Edna Vitalis, Cascata Radatz, fone 55999774430 ou WhatsApp 55984516537. Hildegard Schott, 55999280886. Assina Hildegard Schott.
Também quero aqui cumprimentar a ex-vereadora Nádia Frase, sinta muito bem. Na sessão de hoje não temos proposições a serem apresentadas. Então passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes. Cumprimentar também os funcionários dessa casa. Cumprimento também a ex-vereadora Nádia Frase, em especial. Cumprimentar também a imprensa escrita e falada e os que compõem a galeria. Quero comentar sobre os trabalhos da secretaria depois de umas chuvas, uma belíssima chuva que nos ajudou, porque a prefeitura também muitos dias andou entregando água para os contribuintes, por falta de água, isso tudo ajuda. Atrapalha um pouco com os coleto de arroz e de soja, mas tudo faz parte. E os trabalhos da Secretaria cada vez aumentam mais. Os trabalhos da Secretaria da semana passada foram realizadas da jardinagem aqui na cidade, corte de grama e limpeza de rua. Foi feito patrulhamento na volta do Porto Agudo e na Gruta dos Índios, no Rio dos Pomeranos. E também foi feito um trabalho por causa da coleta, a colocação de cascalho no Passo Novo. E também está sendo realizada as trocas de lâmpada, tanto na cidade como no interior, pela equipe de eletrificação. E também foi realizado um pedido, até pelo vereador Itamar, sobre uma parada de ônibus na linha dos Pomeranos, perto do Paulo Rebanho. Esse também foi concluído o trabalho. Então essa é uma parte importante que vem pedido. O Rui também vem pedindo algumas paradas de ônibus na linha branca. Daqui a um dia sair realizado esse pedido. Nesse espaço, senhor presidente, seria essa a minha colocação.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores dessa casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas que nos acompanham e quem nos acompanha na galeria, em especial a ex-vereadora e ex-vice-prefeita, a senhora Naide Fraser, o presidente do Conselho de Habitação, seu Leonir Schmengler, o presidente do Hospital Agudo, Paulo Villan, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o a-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Simone Cruz. Com o primeiro assunto, eu não poderia deixar de falar sobre os constantes acidentes na curva do cotovelo na localidade de Várzea do Agudo. Mais um acidente neste final de semana. E pelo que consta, são mais de 10 acidentes em 10 dias, conforme o colega vereador Gelson Neuschwander. Então eu peço encarecidamente ao Poder Executivo que ele precisa reforçar o pedido para a sinalização, para colocar tachões, guardrails, que é a mureta de proteção, para a prevenção de acidentes. É primordial que ele trate com carinho deste pedido. Já havia pedido patrulhamento da linha dos Pomeranos na sessão passada e, através das redes sociais, de novo a comunidade se manifestou. Eles pedem o patrulhamento e também a reforma de uma parada na mesma localidade. Peço também ao Executivo a colocação de lixeiras pequenas para o recolhimento de lixo na cidade, principalmente nas avenidas, onde se concentra a maior circulação de pessoas. Esse pedido, ele já havia sido feito por esse vereador no ano passado, onde eu fiz uma indicação. E até agora, até o presente momento, nada foi feito. Os munícipes aqui de Agudo, eles merecem uma cidade mais limpa e mais agradável para se viver. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Melbret.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a comunidade presente nessa sessão dessa segunda-feira. Quero cumprimentar especialmente a nossa ex-vereadora pelo PSDB, Naide Fraser, também ex-vice-prefeita e também a nossa última candidata a prefeita pelo município de Agudo. Quero cumprimentar também o ex-candidato Ingo, também, que foi candidato a vereador, vários políticos hoje aqui, quem sabe futuros políticos também. E a comunidade em geral e aos ouvintes da Rádio Agudo, que nos acompanham também, os ouvintes da Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Quero, nesse espaço, que é nas nossas indicações, fazer um pedido ao Poder Executivo, ao setor competente, para a confecção de um espaço exclusivo para estacionamento de deficientes físicos na rua Machel Floriano, próxima à escola Luiz Germano, especialmente para as pessoas e familiares que têm alunos nessa escola, pois a escola inclusive tem 3 pessoas com alguma deficiência física. Então se faz importante, estou fazendo essa indicação a pedido de vários pais e a comunidade geral que entende que nesse local ainda não tem e que a Prefeitura Municipal deva providenciar a confecção desse espaço exclusivo para esses deficientes físicos. Quero também começar a falar sobre várias demandas que eu já tenho trazido em outras sessões e trazer a minha preocupação quanto à realização. Fico contente de ouvir algumas obras realizadas, inclusive o colega vereador Lauri já mencionou, feliz da comunidade da linha dos Pomeranos, que felizmente, né, recebeu a parada de ônibus, inclusive foi notícia, manchete nas redes sociais nos últimos dias. A exemplo também, conforme já mencionou, gostaria que a comunidade também, então, fosse contemplar também com a parada de ônibus também na linha branca. Temos outras paradas de ônibus que os colegas vereadores já mencionaram e pediram em outras localidades, e também recuperação de estradas. Eu me preocupo, pois, para se ter uma ideia, a minha mesa sempre está farta de bilhetes e indicações. Eu tenho muitas indicações aqui, e várias delas eu ando repetindo nos últimos dias. Então, há uma dificuldade em poder atender. Eu sei de que o tempo não está colaborando, conforme o colega já falou. Há poucos dias atrás, veículos talvez estavam sendo ocupados para levar água aos nossos contribuintes, aos nossos produtores. Hoje, esses veículos, eles não têm esse trabalho, mas infelizmente o tempo não está colaborando e precisamos urgentemente recuperar essas estradas, que hoje, eu acredito de que nos quatro cantos do nosso município estão em condições regular ou ruim. É um dado talvez muito diferente do que nós poderíamos e gostaríamos de vir anunciar aqui, mas a comunidade, a exemplo do Porto Alves, vem se queixar para nós vereadores. Nós temos a região do Rincão do Pinhal, eu tenho a região também da linha Teutônia, tem uma Várzea do Agudo, no qual o colega vereador já mencionou de que houve uma recuperação. Eu falo dessas localidades porque há um escoamento de produção. E precisamos dar uma atenção para esse pessoal para poder se utilizar essas estradas para trazer aquilo que eles colhem e que o município vai ter o retorno logo mais adiante com a arrecadação de impostos. E também a região do Canto Católico, no qual tem a comunidade hoje também está aqui presente, que foi feita uma recuperação e que, mesmo com essa recuperação, andaram me procurando e dizendo de que talvez o serviço podia ter sido feito diferente, de que as valas não foram abertas da maneira que eles imaginavam. Soubemos de que o trabalho foi bem feito na linha Teutônia, e assim eu gostaria que esse trabalho fosse estendido para outras localidades. E que, nesse momento de dificuldade, porque eu acredito que o governo está tendo dificuldade, até pelas pessoas que estão criando muita coragem, colegas vereadores e a comunidade que está aqui presente, está nos ouvindo em casa. As pessoas estão tendo coragem, estão se utilizando dos meios de comunicação, exemplo das redes sociais, inclusive, acredito, das próprias rádios. As pessoas estão se manifestando e estão trazendo descontentamento cada vez maior. E algo precisa ser feito. Eu acredito de que, inclusive, a administração atual devia se pronunciar para trazer esses dados, essa dificuldade que está encontrando em poder atender essa demanda que vem em grande número, né? Então, talvez por falta de recursos, falta de maquinário, por falta de pessoal, alguma coisa deva estar acontecendo. Essa dificuldade, pelo que eu percebo, já está muito maior do que do ano passado, de 2017. E não sei se o que está acontecendo, se a produção está cada vez menor, se a cobrança está menor, mas é o segundo mandato do prefeito Valério. E dados de que o primeiro mandato sempre melhor do que o segundo, parece-me que novamente está se comprovando. E eu gostaria que isso não fosse acontecer. Então nós, vereadores, estamos sendo cobrados e a nossa atitude aqui é trazer esses dados, é cobrar do Poder Executivo, fiscalizar, mas infelizmente muito pouco nós podemos fazer. E isso me preocupa, porque para todos que me conhecem sabem de que eu gosto de ação, né? E nesse momento, a única coisa que eu posso fazer é pedir e poder defender essas demandas que a comunidade tanto pede e necessita nesse momento. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Golf.
Senhor presidente, abro espaço da inscrição.
Passamos a palavra ao vereador Cardozinho.
Uma saudação ao nosso presidente, vereador Alexandre Noy, ao nosso secretário, professor vereador Mauro Jadat, vice-presidente da Mar, meus colegas vereador, colega vereadora, servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Agudo 90.1, Rádio Alternativa, ao nosso presidente da Associação Pelo Agudo, nosso amigo Paulo Augusto Villan, nossa ex-vereadora, ex-vice-prefeita, Naide Frase, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação e seja bem-vindo. Senhor presidente, colegas vereadores, a gente olha para o Lauri assim, até fica com, às vezes, até com pena, né, Lauri, de fazer tantos pedidos. Mas venho hoje aqui mais uma vez pedir, em nome da comunidade da linha São Pedro. Várias ligações hoje pedindo socorro em algumas partes da comunidade da linha São Pedro. Ali tem crianças até com problema visual, de problema de visão, que ali tem uma tubulação entupida. E pedir assim a esse vereador que levasse ao conhecimento, e eu já conversei também hoje com o secretário, conversei contigo, Lauri, que é um porta-voz nosso, e com certeza então é prometer nos primeiros dias aquele trabalho a ser resolvido. Também conversei com o pessoal da Linha Branca, vereador Rui, e dizer assim que o senhor Lauri Mate, daquela comunidade, pediu a nós, vereadores. Ele não pediu assim individualmente para o vereador Cardozinho, e sim para nós vereadores. Para, quem sabe, para mim não interessa assim, qual é o partido, qual é o vereador, a pessoa sendo atendida é importante. Que lá também falta, estão com a necessidade de água. Quem sabe, nós que fomos na nossa marcha, também pedimos, o vereador Gelson tão bem defendeu, né, vereador, a perfuração de poço artesiano no município, quem sabe um dia a Linha Branca também possa ser usufruir de uma água potável. Então por isso que esse cidadão procurou o vereador Cardozinho aquele dia, porque ele foi sexta-feira, acho que ele viu só eu na cidade ali então, aí ele pediu. E nós assim, ó, eu me comprometi a ele, fazer uma visita para ele, conversar com ele e levar esse assunto a nós vereadores. Quem sabe nós, unidos, nós conseguimos, um só. É difícil, você sabe, mas nós vamos se unir e quem sabe também o pessoal da Linha Branca terá uma rede de água potável. Também procurei, na última semana, o pessoal da Emater, para nós fazermos, começar na região do Porto Agudo, ali uma reunião com a comunidade sobre o lixo doméstico, como separar o lixo orgânico, que ali é uma comunidade já bastante grande, e conversando com o pessoal da Emater, vou procurar também o pessoal da prefeitura, e como o professor Mauro comentou também, o vereador Mauro, nós precisamos também de lixeira. Nós queremos assim fazer uma reunião lá naquela comunidade de conscientização, e depois, claro, nós precisamos também que a prefeitura se compromete de levar o lixo daquela comunidade. Porque é bastante lixo, o pessoal também não tem culpa, não tem onde largar. E o nosso Jacuí é que está levando esse lixo, então. Seria isso, primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Boa noite, senhor presidente e os demais colegas vereadores. E a imprensa escrita e falada, e a todos que nós escuta através da Rádio Agudo e da Alternativa, e também através da internet. E o pessoal também, não posso deixar de falar da nossa ex-vereadora Naide também, que foi uma guerreira na nossa última luta aí. Não chegamos lá, mas fizemos uma boa de uma caminhada, como ela também foi vice-prefeita. Mas a gente está sempre na caminhada, então a gente nunca perde a esperança da caminhada. E como o pessoal cobra muito do Lauri, nós temos que cobrar a todos, especialmente o secretário. Ele faz parte, mas quem completar é o secretário maior. E como o pessoal sempre diz, o Gelson anda, ele anda bastante mesmo, e tem como cobrar, só especialmente falando em estradas. Eu estive com o Alexandre, falou uma coisa, até uma parte tem que pedir desculpa, andei bastante no município, mas tem lugares que a estrada geral, ela tem trechos, vamos dizer assim, de 10 quilômetros, ela está boa, mas sempre no meio tem 2, 3 quilômetros, tem problema. É ali que é os problemas que tem que resolver. Especialmente, eu tive na linha Boêmia, Cerro dos Belling, Cerro Seco, Novo São Paulo, até que está, mas as gerais até que estão trafegáveis. O problema é os trechos pequenos no meio, as travessas, mas também não tem como cobrar tanto. Mas tem que ser feito. O outro também, eu tenho um pedido lá da coxilha do Araçá, que sai lá em cima na São Roque, que sai lá em cima numa parada. Essa está com um grande problema, tem muitas pedras vivas. Tem que fazer, para ficar um serviço bom, fazer que nem foi feito aquele da picada, que foi feito o pedido. Lembra que eu pedi a sementinha cadinha, arrancar as pedras grandes, porque senão não vai resolver. Não adianta passar a patrola, ela só resvala por cima, dá uma chuva, está tudo as pedras vivas de novo. Então, é um serviço que não soluciona. Tem que arrancar as pedras e fazer. Faz uma vez, passa bem, passa o rolo, acaba com o problema uns 3 meses. Abrindo bem o dreno também, né? Eu sei que nem o pessoal está reclamando, vieram me reclamar também, do canto católico, mas é que enquanto não está bem pronto, não dá para, eu não vou dar posição, não adianta, tem que terminar o trabalho bem primeiro, e agora está chovendo meio, então tem que deixar terminar o trabalho, que aí depois pode ter até reclamar, isso faz parte da... E sobre a curva do cotovelo também, que o colega já falou também, eu estive no... É mais ou menos assim, está acontecendo muitos acidentes lá, 10 dias deu 4 acidentes, no sábado de manhã deu 1, e na segunda... Hoje à tardinha deu mais 1, então é muito acidente. Já estive falando com o presidente, nós vamos falar com o prefeito para ver se nós fizemos uma reunião do Daire para tentar resolver isso aí. Já deu 700 acidentes na curva do cotovelo. 700 acidentes com bastante mortes também, não vou citar por coisa triste, nem é bom a gente falar muito. E o que tem que ser feito o quanto antes, isso, e tem que ser feito umas lombadas... Nem precisa ser eletrônica, fazer quem conhece, que nem faxinal. Tem que tentar fazer daquele tipo, que aí o pessoal reduz a velocidade. Ter 2 em cada ponta, tanto do sentido de lá para cá, senão não vai resolver, porque o pessoal não respeita. Se de dia dá acidente, irá da noite, quando as pessoas já estão com um problema, todo mundo sabe os problemas que acontecem na noite. Então, esse é um problema que nós vamos ter que resolver. O amigo ali, meu colega Lauri, falou sobre a Passo Novo, que bom que estão resolvendo. Só que a várzea é grande, tem o tigre, tem o macaco, tem o campunito, que é muito grande, está tudo no momento da colheita. Tem o sangrador que sai lá na beira do lixo, sai lá no Porto Agudo, todas elas estão com problema. Especialmente tem que colocar cascalho, então é um bom trabalho. Tomara que o tempo clareia para fazer esse trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Uma saudação especial ao seu Paulo Augusto Vila, presidente da Associação Hospital Agudo, a dona Nadi Frase, ex-vice-prefeita, ex-vereadora aqui do nosso município de Agudo. Uma saudação muito especial a vocês. Dizer de que na última quarta-feira é um dos assuntos que acredito eu que o Paulo Augusto irá abordar junto à Tribuna Livre deste dia. Dizer de que eu participei da Assembleia Geral Ordinária da Associação Hospital Agudo, onde estava presente a Isabel, a vereadora Isabel também, e onde se relatou, onde se colocou junto a essa Assembleia a prestação de contas do hospital no exercício de 2017, os pareceres do Conselho Fiscal, o parecer também da auditoria externa, que tem uma auditoria que faz junto às contas do hospital, e naquele mesmo momento, através do seu Ari Carlinhos Vieira, que responde pelo ACJ, ele passaste todo o trâmite das despesas, das receitas que o hospital teve no exercício 2017. Tínhamos também comparativos de anos anteriores, tudo o que se passou junto às contas do hospital foi bem transparente as explicações e bem colocadas por parte das pessoas que lá estavam na noite de quarta-feira. Dizer de que também foi votado através dos sócios sobre a prestação de 2017, aprovado, onde teria vários números a serem mencionados, atendimentos no plantão, atendimentos junto ao hospital. Acredito eu que, eu não sei especificamente o assunto do Paulo, que vai ser na tribuna, mas seria interessante, Paulo, se tivesse esses números a divulgar perante a nossa comunidade. Eu não guardei números concretos, eu poderia estar chutando aqui valores de atendimentos, de pessoas que usaram internações junto ao hospital, mas seriam uns dados importantes que nós poderíamos ter junto à nossa comunidade. Dizer que foi bem especificado, bem colocado, e a gente sabe das dificuldades que o hospital está passando, e a gente tem com certeza que mencionar a forma de que está sendo tratado o nosso hospital e buscar cada vez mais melhorias. Isso eu sei que o pessoal que está à frente do hospital está fazendo, e precisamos sim pessoas comprometidas, porque a dificuldade não é só no hospital de agudo, é o hospital em geral. E a gente sabe de que o governo tem os seus repasses, hoje está sendo repassado conforme o serviço prestado, e diminuiu bastante os repasses em relação aos anos anteriores, principalmente o SUS também, com valor que basicamente é baixo, que era passado pelos trabalhos feitos pelo SUS. Então é uma preocupação, e nós devemos sim, como vereadores, apoiar, buscar a força nossa política, que foi mencionado lá, na busca de recursos de deputados, de pessoas influentes do governo federal, do governo estadual, que possa ajudar a recuperar as condições do nosso hospital. O atendimento, a grande maioria, a gente sabe de que nunca se contenta todo mundo, mas a grande maioria de quem ocupa o hospital, ele diz que o atendimento é bom, e nós precisamos sim buscar que as contas do nosso hospital sejam hoje solucionadas através de emendas, porque já foi feito bastante trabalho para que o hospital pudesse estar nas condições que está hoje. Outro assunto meu, e sempre ocupo esse espaço do pequeno expediente, eu sei que nós, vereadores da situação, muitas vezes nós vamos, assim está livre também aos vereadores da oposição, o prefeito sempre atendeu a todo mundo da mesma forma. Nós, muitos pedidos a gente faz diretamente junto ao prefeito. Estive hoje, na segunda passada, estive no gabinete do prefeito pedindo umas recuperações de estradas, umas recuperações de cascalhamento em algumas regiões e várias coisas que durante a semana aparecem para nós via a nossa comunidade. Mas a grande maioria que está lá do outro lado nos escutando, eles querem que a gente fale aqui, junto à sessão também, das melhorias que precisa ser feita naquela região. E hoje eu menciono e coloco, e recebi críticas essa semana imensas, mas por parte de pessoas que são sempre basicamente os mesmos, e que talvez não entendam o trabalho do vereador. O vereador pede, o vereador busca através do executivo a melhoria da região, mas às vezes nós não temos esse poder de ir lá botar a máquina a trabalhar na região. Nós não temos o poder de ir lá consertar aquela parada de ônibus. Nós pedimos, e às vezes não somos atendidos. E nós reforçamos o pedido, e às vezes ainda não somos atendidos. Então depois, eu acho que isso cabe mais, essa explicação, eu vou deixar no momento das explicações pessoais, onde eu quero ler umas colocações que eu fiz nas sessões anteriores, e está registrado em ata, onde eu vou ler só simplesmente a ata, como teve pessoas que colocaram em postagens nas redes sociais de que não tem vereador naquela região, o vereador não está fazendo nada, o vereador de 3 mandatos não falou nada da região, não buscou. Então eu vou ler só as últimas 3 atas, as declarações que eu fiz no pequeno expediente, para o pessoal ver quem fala. Eu acho que tem que escutar a sessão e falar a realidade da sessão, não pegar trechos da conversa do vereador e o áudio de trechos da conversa do vereador e colocar numa rádio só os trechos que interessam para aquela pessoa discutir o assunto. Então eu não sou de intriga e não gosto disso, e só que ultimamente todas as semanas eu não tenho Face, tá? E não olho, mas venham me falar, os meus amigos me colocam a situação. E aí a gente procura estar por dentro do que está acontecendo, não está acontecendo. As postagens da parada de ônibus Meninos Pomeranos é verídica, eu acho que é importante postar. É uma parada que há muito tempo está lá descoberta, sem telhado, e é uma parada ocupada por várias pessoas, que é basicamente numa encruzilhada, onde tem pessoas que vêm de manhã cedo pegar o ônibus para vir na escola Viliroz. E são utilizados por vários alunos. Então é uma parada muito importante. Só que já foi pedido, inclusive, para o meu colega vereador Rui, há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Eu fiz o pedido há 15 dias atrás. E aí hoje foi executado o trabalho. Então são coisas que, quando tem problema, tem que postar. Mas tem que ver o que fala do vereador. O vereador hoje é simplesmente uma pessoa que fiscaliza, uma pessoa que pede. Ele não tem o poder de executar o trabalho. Então isso depois eu vou colocar, porque o meu presidente já está olhando que o meu tempo está esgotado. Então seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar e saudar as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, cumprimentar em especial a ex-vereadora Naide Frase e ao presidente do Hospital Paulo Vila. Senhor presidente, primeiramente quero corrigir um nome que citei na sessão passada, onde foi realizada uma fonte protegida na residência do seu Laurindo Belling, e não Plat, como eu tinha falado. Troquei o sobrenome do proprietário. Quero pedir desculpas pelo engano. Também, como já foi comentado pelo colega Itamar, participei da reunião do hospital, que foi realizada no Instituto Cultural Alemão, na quarta-feira passada, que foi sobre a prestação de contas referente ao ano de 2017. Explanada pelo presidente Paulo Vila, também pelo Conselho Fiscal, representado pelo Danilo Greppner, pela assessoria contábil do ACJ, explanada pelo Dr. Ari Carlinhos Jäger, colocando a comunidade a par da situação financeira, tanto orçamentária e administrativa do hospital. Também, a pedido dos moradores da Picada do Rio, peço ao setor competente a troca das lâmpadas, que estão quase todas queimadas, devido a uma descarga no transformador. Inclusive, já foi repassado o pedido à Secretaria de Obras e, na medida do possível, serão trocadas. Também conversei com o prefeito hoje à tarde, prefeito Valério, sobre a possibilidade da pavimentação da rua Travessa Luiz Carlos Lôzica, que é uma demanda daqueles moradores, que no ano passado foi feito um pedido, inclusive com abaixo-assinado, entregue em mãos ao prefeito, e hoje ele me disse que entrará no orçamento de 2019, para ser feito com recurso próprio do município, que é uma rua estreita e é viável a ser realizado com recurso próprio, então, do município. Então, entrará no orçamento do ano que vem. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Também quero cumprimentar uma vez os colegas, as pessoas presentes. Quero dizer que esta semana que passou, também fomos a Porto Alegre, eu e a presidente da Jura, Kátia Paz, da Associação de Juventude Rural, para fazer os convites para a Olimpíadas da Jura, que será no dia 21 e 22, na comunidade de Raupahalli. e dizer que fomos gabinetes dos deputados, do assessor do governador também, onde que convidemos e pedimos auxílio para eles para as Olimpíadas. E de imediato já o deputado Valdeci Oliveira, aqui de Santa Maria, nos ajudou, e os outros deputados ficaram dever também de recursos. E dizer também que hoje à tarde fui até o gabinete do prefeito, onde falei com ele, onde fiz os pedidos também aqui, falando de estrada, né, patrulhamento aqui da saída da Papicada do Rio e linha Boêmia. E também já fiz o pedido, como o vereador Cardozinho falou, da estrada da linha São Pedro também, que aproveitasse quando ia patrolar essa estrada, já entrasse para lá e fazer essa estrada também. Agora passamos ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra ao senhor Paulo Augusto Vilho. Assunto: Associação Hospital Agudo.
Vereador presidente Alexandre, saudação a todos, a senhora vereadora, senhores vereadores, distinto público da galeria. Vereador Itamar, muito obrigado pela menção, vereadora Isabel, à Assembleia. Os dados que Vossa Senhoria deseja estarão publicados no jornal na edição de quarta-feira. É, no ano passado, o hospital não fez isso e devia tê-lo feito e não fez. E esse ano faremos conforme reza a legalidade de atos de exercícios findos que sejam publicados. Então, uma resenha financeira estará afixada. Vindo ao parlamento agudense, eu vou tomar a liberdade de ler, presidente, porque é uma abordagem peculiar sobre o hospital. Vir ao parlamento agudense e falar sobre o hospital agudo requer que se decida qual linha de abordagem deve se eleger para partilhar com os parlamentares e com a comunidade. Sim, qual a linha de abordagem? Pois são tantas as particularidades de um hospital, uma das importantes estruturas dinâmicas da vida de uma comunidade. Junto com outras, o hospital é muito importante. Embora torçamos muito para dele nunca necessitarmos, nenhum de nós quer viver num lugar onde este não exista, ou, se existir, os serviços que presta não lhe inspirem confiança ou sejam insatisfatórios. Hospital. Queremos ter. Queremos não precisar. Precisamos ter. Pois no correr da vida, se ficarmos doentes ou alguém dos nossos adoece, como é seguro, como é tranquilizante saber que um médico possa dispor de um hospital que acolha com atenção e administre com qualidade o tratamento. Pois Agudo tem um hospital, nascido da deliberação de abnegados moradores de Agudo do início do século passado. Ressalto, senhoras e senhores vereadores, Agudo tem um hospital graças à comunidade. Saúdo a conselheira Naide, perdão não tê-lo feito no início. Fomos moradores da Vila Agudo depois Agudo. Fomos médicos, heróis de ontem e de hoje. Foram, nos primórdios, as Schwesters, as diaconisas luteranas, e depois as enfermeiras e suas e seus auxiliares, que trataram feridas do corpo e da alma e administraram o remédio na dose correta, monitorando o paciente até sua recuperação. Foram elas e eles os porta-vozes de boas notícias aos familiares. E também, em gesto derradeiro, cerraram os olhos e lamentaram os ocasos da vida. Foram as pessoas que limparam o chão, o vômito e as secreções. Foram as mulheres que prepararam as refeições com cuidado e uma generosa pitada de amor, ingrediente que dá sabor e alimenta. Foram pessoas anônimas entre a população que receberam em algum momento o desafio de serem dirigentes da associação, muitas vezes ou geralmente sem imaginar o que representava essa tarefa. Foram eles, todos esses, que fizeram e fazem o hospital. Se hoje somos por vezes levados a pensar que hospital e ente público se confundem, isso não é verdade. A Associação Hospital Agudo é uma entidade filantrópica privada que presta serviços de saúde à população a partir de vínculos que estabelece com diversas partes. Lá buscam restabelecimento da saúde pessoas que se confiam aos médicos do corpo clínico habilitado e o fazem custeando elas mesmas o seu tratamento. Lá acorrem usuários de planos de saúde ou de descontos. Contudo, seria negar a verdade se não admitisse, vereadores e vereadoras, que na atualidade o grande volume de atendimentos, mais de 70%, são realizados para pessoas que buscam os serviços de saúde pública e gratuita, abarcada no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, SUS. É absolutamente relevante afirmar também que um considerável contingente da população busca no hospital serviços de saúde que estão ao amparo de contratos celebrados com o município. Entretanto, embora todos os vínculos com governos, com empresas ou com profissionais, a Associação Hospital Agudo é um ente privado. Se antes disse que por vezes pode haver confusão do caráter privado com o público, na tentação de atribuir ao hospital obrigações do ente público, agora me rendo à insofismável realidade. O hospital é privado, mas não vive sem os laços que o une ao ente público, principalmente ao Estado e ao município. E as razões disso são muito claras. O Constituinte de 30 anos atrás estabeleceu ser a saúde um direito social assegurado à generalidade das pessoas. Diz o artigo 196 da Constituição: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O que faz o cidadão? Busca, com legitimidade, os serviços de saúde que são um direito seu. E os busca aonde? Onde eles são oferecidos? Nas unidades básicas de saúde, os conhecidos postos, em hospitais públicos ou privados, que são contratados pelos governos para complementar o atendimento que supera a capacidade da atenção básica. Está assim o cidadão no mais cristalino direito de ser atendido. Afinal, a Constituição diz que a saúde é um direito seu e um dever do Estado. Pois aí, vereador presidente, reside uma grande dicotomia brasileira. A saúde, na forma como está definida, é um direito infinito que deve ser prestado, todavia, com recursos finitos. O legislador não deu limites, simplesmente disse é um direito de todos. E mais não deu limites que escreveu ser um dever do Estado, vire-se. Mas o Estado, aqui considerados os três entes, União, Estados e Municípios, tem finitos recursos para esta e para todas as demandas de sua responsabilidade. Não há dinheiro suficiente para tudo. Esse é um debate que precisa ser levado a sério. Mas hoje nada podemos fazer. A saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, infiro novamente para a realidade, mas sob outro aspecto. A crise econômica que todos sentimos mudou o status de vida de muita gente. Pessoas que outrora custeavam elas mesmas seus procedimentos médicos hospitalares e outras que contrataram planos de saúde por circunstâncias pessoais, financeiras no mais das vezes, deixaram de lado ou perderam esse benefício e, valendo-se do direito de ter saúde pública, passaram a enfileirar-se nos guichês de atendimento gratuito, aumentando o volume demandado. Agregue-se a essa situação ainda os seguintes fatores: o aumento da população, processo natural, e o despertar da consciência de maiores cuidados com a saúde do indivíduo. Em suma, mais gente busca hoje o atendimento gratuito, ocasionando um quase colapso no sistema. Este é, senhoras e senhores vereadores e comunidade, um dos cenários da saúde, no qual a Associação Hospital Agudo está inserida. Prestamos serviços de saúde de direito ilimitado com recursos limitados, limitadíssimos, aliás. Podem vossas senhorias e a comunidade se perguntar: o presidente do Conselho de Administração do Hospital Agudo veio à Câmara falar em teorias sem adentrar fatos e acontecimentos? Ou faz sem tocar em questões estruturais e na dinâmica de funcionamento do hospital? Silencia ele sobre temas que ocupam vereadores e motivaram, inclusive, manifestação nesse espaço, na sessão passada, pululam nas redes sociais e ganham manchetes na imprensa? Senhoras e senhores vereadores, eu respondo: não me presto, como pessoa e como dirigente, a alimentar fatos menores. Tenho mais o que fazer e mais com que me preocupar. Aliás, tenho muita pena de quem faz isso. Tenho pena, pois é bem possível que um dia elas mesmas ou pessoas intimamente ligadas a elas poderão necessitar dos serviços do hospital e terão o constrangimento de ver o atendimento atencioso e qualificado que receberão. Valer-se-ão daquilo que um dia execraram em público e serão bem atendidos. Isto, senhores e senhoras, sem contar com eventual ação reparadora que o hospital possa intentar na salvaguarda de sua imagem e da imagem dos que nele trabalham. Mas hoje, senhoras e senhores, estou na Câmara para contextualizar o tema sob uma ótica mais ampla. Afinal, venho aqui com a investidura de representar uma associação centenária, data jubilar que se aproxima, será no dia 31 de maio próximo. Precisava traçar uma linha de raciocínio e optei, por convicção pessoal e senso de responsabilidade histórica, situar a Associação Hospital Agudo e sua relação com as partes e com a população como uma entidade que precisa cuidar de si para continuar a existir. E que, no presente, como dizem seus anais, anda de mãos dadas com parceiros, sejam eles governos, empresas e profissionais, sempre desejando fazer o melhor. Mas não descuido e menos faço a realidade, principalmente a financeira. O vereador Itamar já mencionou e a vereadora Isabel também compareceu à Assembleia Geral Ordinária da quarta-feira passada, onde o exercício de 2017 foi esmiuçado e puderam perceber que é extremamente sensível o momento da associação. E agora, e já encaminho o encerramento, senhor presidente, vem uma pergunta. Queremos que o hospital agudo exista e seja ainda melhor? Então está chegado o momento de dar voz e ouvidos a quem puder ajudar e chamá-los para perto. Quem sabe não está na hora, não está chegado o momento de interpretar os ditames legais e as cláusulas contratuais de forma diferente, passando os contratantes do hospital a ver que ele presta serviços de relevância em seu lugar, em lugar deles mesmos, e não subsidiariamente. Hoje, senhoras e senhores, a população quer atendimento de saúde de qualidade a que tem direito. O Hospital Agudo é parceiro, mas não consegue suportar uma carga de custos que supera muitas vezes os valores contratados. Deixar de atender? Jamais. Atender sem qualidade? Também não. Como fazer? O mais fundamental cálculo de Sinta Mesa faz concluir: se para prestar um serviço pelo qual recebe 100, é preciso investir 110, algo não se sustenta. O hospital vive essa danosa contabilidade em muitas de suas relações. Friso, são situações criadas por circunstâncias que fogem à capacidade de resolução isolada e unilateral do hospital. O objeto de todos os contratos celebrados pelo Hospital Agudo com qualquer ente de governo ou plano de saúde, seja o SUS, o município, é a saúde, é a vida. E dela cuidam profissionais que, no afã de fazer o melhor, não se limitam a protocolos e formalidades. Prescrevem que se faça o que entendem ser necessário no sagrado e reto ato profissional. Não medem que o hospital investe 110 e recebe somente 100. Pretender que se faça menos? Alguém se arvora a defender? Permitir que o desequilíbrio acabe por fazer sucumbir o hospital? Quem suportaria? Qual sociedade pode ser tão ingrata com sua história e irresponsável com seu presente? Precisamos, senhoras e senhores vereadores, encontrar o ponto de equilíbrio nesta equação e com urgência. Na próxima sexta-feira, teremos a 70ª edição do Dia Mundial da Saúde, instituído pela Organização Mundial da Saúde. Neste ano, o enfoque será saúde para todos. Talvez nossos profissionais saibam o que deve ser feito. Porém, os gestores e operadores das estruturas responsáveis precisam, juntos, pensar como fazer. Vereador Alexandre, obrigado por não acionar a campainha de limitação do tempo. E desculpe se eu ousei transgredir o regimento, extrapolando os 10 minutos. Mas a oportunidade é singular e eu quis aproveitar até a condescendência de Vossa Senhoria e dos demais vereadores. O Hospital de Agudo precisa de todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Lauri Klein e a vereadora Isabel Lamaison. Passo a palavra ao vereador Lauri Klein. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, da mesma forma,
não usarei o espaço.
A ordem do dia está prejudicada por não haver matérias. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. São as seguintes as proposições. Projeto de Lei 11/2018 altera as leis municipais número 1796/2010 e 1984/2015. Projeto de Lei 12/2018 revoga a Lei número 1998/2015. Abro espaço para inscrições.
Professor Mauro.
Passo a palavra ao professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei número 12/2018, que fala sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social de Agudo, ele tem início com a lei 1625/2005, que prevê incentivos financeiros à instalação de ou ampliação de indústrias. Em 2015, essa lei sofre alterações propostas pela Lei 1998/2015, onde abre-se o leque e os incentivos são estendidos ao setor do comércio atacadista, varejista e serviço. Vejam bem, em 2017, haviam aproximadamente 526 empresas aptas a pleitear recursos financeiros. Esta lei ela foi aprovada já na gestão do prefeito Valério Trebin. E entra nessa casa um projeto de lei para revogar a lei 1998/2015. O governo, ele alega que recebe grande número de pedidos e se vê impedido de aprovar por motivos de redução da arrecadação de recursos pelos municípios. Vejam bem, caros colegas, senhor presidente, o prefeito está passando para nós a responsabilidade de dizer não aos pedidos de incentivos financeiros. Faço um pedido, caros colegas, para nós reunirmos, para debatermos mais sobre esse projeto de lei. Ele foi criado em 2015 para atender uma situação inusitada, que todos sabem qual foi. E eu faço a pergunta, e se caso ocorrer outra situação assim, teremos que aprovar outra lei com o mesmo teor? Então, fica a minha pergunta e fica o meu pedido para debatermos mais esta lei.
Passamos às explicações pessoais, onde abro espaço para até 5 vereadores escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Itamar.
Vereador Gelson.
Vereador Rui.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro, o vereador Itamar Pontel e o vereador Gelson Noixano e o vereador Rui Mildes. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na galeria, em primeiro lugar eu parabenizo ao senhor Paulo Wilhelm, presidente da Associação Hospital Agudo, pela explanação da situação do hospital. Explanação precisa e contundente e não posso deixar preocupante com o que nos foi colocado agora de noite. Me coloco à disposição para auxiliar no que for necessário. Um ponto positivo que eu coloco é a veiculação em meios de comunicação dos números do hospital. É salutar, isso é transparente e necessário para que o povo saiba da real situação da Associação Hospital Agudo. Eu falo nesse momento e trago outro assunto que para nós, legisladores, é importante. Eu acompanho já desde o ano passado os vários pedidos feitos pelos vereadores dessa casa, já vi o Cardozinho fazê-lo, já vi a vereadora Isabel fazê-lo, já vi o meu colega Gelson fazer pedidos também. E Nós ficamos muito agradecidos quando os pedidos são atendidos. E aconteceu comigo. Em 2017, eu fiz várias visitas à delegacia de polícia para falar com o delegado Eduardo Flores sobre as necessidades desse departamento, dessa delegacia. E no dia 27 de julho de 2017, eu estive juntamente com o deputado Brito, uma audiência com o secretário de Segurança do Estado, senhor César Schirmer, para solicitar um aumento do efetivo da Polícia Civil e também material bélico. E eu obtive a resposta através do ofício ...89/2018... E ele coloca o seguinte teor: excelentíssimo senhor vereador, acusamos o recebimento do vosso pleito encaminhado através do ofício 01/2017 ao sistema de demandas do governo do estado do Rio Grande do Sul, ao excelentíssimo senhor secretário de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul, César Augusto Schirmer. Esse departamento vem buscando com todas as suas possibilidades adequar a estrutura deficitária das delegacias de polícia do interior do Estado, estando ciente da carência do efetivo nos órgãos policiais, com a formação de novos servidores no ano de 2017. Foi possível reforçarmos com efetivo com a remoção de 2 servidores para a delegacia de polícia de Agudo. Quanto à solicitação de uma arma longa, CT.40, para o órgão policial, tal pedido deverá ser feito pela 3ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, Santa Maria, para o Banco de Demandas da Intranet da Polícia Civil ou através de ofício da Delegacia de Polícia de Agudo para a DAME, Divisão de Armamentos e Munição Explosivos. Outros sim, salientamos que estamos empenhados, conforme a conveniência e oportunidade desse departamento, a solucionar problemas dos órgãos de polícia. Fernando Antônio Sodré de Oliveira, delegado de polícia, diretor da Divisão de Polícia do Interior, Delegacia de Polícia Civil. É muito gratificante quando nós trabalhamos em conjunto e pedimos alguma coisa para o bem dos nossos munícipes e essas questões são atendidas. Então agradeço a colaboração de todos vocês no pleito e sinto-me feliz por nós termos mais um pedido atendido e pedido feito por nós vereadores. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial. Dizer de que, e parabenizar o Paulo Augusto Vila, que como acompanhei a assembleia que aconteceu na última quarta-feira, alguns assuntos já foram abordados na assembleia ordinária, mas bem colocado, assim como o vereador Mauro colocaste, da situação do hospital, e não é diferente em qualquer outro hospital. Se tu vai para a região de Sobradinho, onde existem os hospitais, também estão passando por dificuldade. Qualquer que seja o hospital hoje, os gastos são maiores do que a arrecadação. Então é uma dificuldade e o trabalho tem que ser de mãos dadas. Eu acho que é a forma que você consegue atingir o objetivo e passar por essas dificuldades. Não é só o hospital, mas empresas particulares também estão passando por dificuldades, porque a economia nossa é um problema nos últimos anos e com certeza a dificuldade está aí. E nós precisamos levantar a cabeça, assumir a responsabilidade e ir à frente de buscar recursos, de ir à frente de passar por essas dificuldades. Como colocaste no primeiro expediente que eu tive, aconteceu um caso neste último final de semana, onde foi colocada uma postagem de uma parada de ônibus na linha dos Pomeranos, o qual a comunidade de lá, revoltada pelo tempo que essa parada de ônibus não tinha sido consertada. Parada essa muito utilizada por pessoas de lá, por estudantes principalmente, que pegam o horário das 6 horas da manhã, que vem até a Escola Vileiroso. A parada dessa de ônibus, que há 2 meses atrás, como eu coloquei no primeiro expediente, já foi pedido, um pedido do vereador Rui Milbert, e há 15 dias atrás eu fiz o mesmo pedido junto a esta casa na recuperação dessa parada de ônibus. A comunidade lá colocou indignado, e parabéns à comunidade, que eu acho que quando as coisas não estão certas, elas devem colocar o problema junto às redes sociais, mostrar o problema. Não sou contra de jeito nenhum na forma de colocação do problema junto às redes sociais, desde que seja real, desde que seja verdadeiro. As colocações devem ser colocadas junto às redes sociais, deve ser noticiado, da forma que for, porque o poder público está aí para fazer, tentar executar o problema. E só que da forma que foi colocado e da forma que foi me acusado, eu como vereador, não pela comunidade de lá, são pessoas daqui de dentro do município que não conhecem a realidade do interior da linha dos Pomerantes. A comunidade de lá de nenhuma maneira me acusou sobre a parada de ônibus. Ela só colocasse a foto de que essa parada de ônibus há muito tempo não está sendo feita, e o que que o município está fazendo. E aí postagens de outras pessoas aqui do município colocaste: a região não tem vereador na Câmara. O vereador de 3 mandatos não faz nada naquela região. Então só vou ler aqui uma ata da sessão do dia 19 de março de 2018. A minha colocação no pequeno expediente. O vereador Itamar Puntel falou sobre a necessidade de realização de roçada em beiras de estradas, especialmente as secundárias, como em Coxilha do Araçá, Cascata do Chuvisco. Patrulhamento em vias da região norte, serviço que estava por ser feito em linha Araçá, inclusive na comunidade Sigfthäuser, Gruta do Índio, Cascata do Chuvisco, Coxilha do Araçá, linha dos Pomeranos. O que ocorreria naquela semana, além de reconstrução do abrigo do ponto de ônibus das imediações do posto de saúde de linha dos Pomeranos e de patrulhamento na parte da rua Floriano Zuroski, não pavimentado, que foi feito na semana passada. Então está aqui as colocações do dia 19 de março de 2018. Aí eu vou ler a outra ata do dia 26 de março de 2018. O vereador Itamar Puntel falou sobre a necessidade de melhorias nas estradas do Buxaleira, linha Coronel Moreira César, linha dos Pomeranos, novamente sendo pedido recuperações em linha dos Pomeranos, Gruta do Índio, linha Araçá, Coxilha do Araçá. Disse que conhecia as dificuldades na distribuição de calcário, havendo necessidade de aumentar o volume distribuído, já que a demanda era alta, e que a redução da quantidade por produtor não ocorreria porque as lavouras de soja exigiam muita quantidade do insumo. Essas foram as minhas 2 declarações nas 2 últimas sessões, onde eu não posso admitir. Eu estou 3 sessões aqui contestando as postagens nos faces. Esse não é o meu papel como vereador. Só que eu não consigo ficar quieto, porque são inverdades colocadas por pessoas que não conhecem nem nada da região. Nada. Pessoas que nunca tiveram, acho que em diretoria de alguma comunidade, nunca tiveram em diretoria de escola, nunca tiveram em qualquer setor público que pudesse prestar assistência à comunidade de um jeito gratuito. Por isso que eu não posso admitir isso, meu Deus. Então, essa é a minha indignação, presidente. Mas está aqui a comunidade, a grande maioria escuta, porque eles não colocaram que o vereador não faz nada na região. A comunidade lá não colocou.
quem colocou aqui é o pessoal da cidade, que não conhece nem aonde fica a Esquilinha dos Pomeranos. Tá? Então eu não me preocupo, só que eu tenho que contestar. Porque quando as minhas declarações são colocadas aqui, o áudio das minhas declarações são retransmitido, mas só a parte que interessa para quem quer debater o assunto que o Itamar falou na sessão. Aqui tem 9 vereadores. Por que o Itamar é o escolhido? Eu não sei, eu não posso entender isso. Mas o Itamar é o escolhido por pessoas que querem, não sei por quê. Mas fico tranquilo e continuo trabalhando, Deus já disse nas outras sessões, continuo trabalhando da mesma forma que eu sempre fiz. Me elegi pela primeira vez. Primeira vez que eu concorri, me elegi. A segunda vez me reelegi. E a terceira estou aí de novo, me reelegi por o povo, por pessoas que acreditam em mim. Então vou continuar fazendo o meu trabalho. Independente se o próximo final de semana continuar a crítica ou não, nós estamos aí para trabalhar e estamos aí para ouvir também as críticas. Mas desde que sejam verdadeiras. Desde que sejam verdadeiras as críticas. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Noichan.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores e o pessoal que se encontra no plenário. Sobre paradas, é uma coisa bem preocupante. Bem, o pessoal assim, ó, todo o município está precário. Se a gente andar, então é bem difícil dizer agora, vamos começar numa ponta que eu acho assim, uma opinião minha, dos próprios vereadores. Eu acho que então vamos começar devagarinho na linha de Pomerânia e vamos começar todo o município a fazer. É, não, vamos ter que fazer, não adianta começar numa ponta, vamos melhorar que todas estão precárias. Tá, não, aquela lá sim, com certeza, mas essa foi na linha dos Pomeranos. Eu digo em todo município, todas estão precárias. Então vamos começar a fazer em todo município, não precisa ser só na base da pressão, acho que devagarinho o próprio nós vereadores vão cobrando e o pessoal tem que fazer. Vamos começar por mês, tem tantas paradas, não posso dizer tem, vamos começar a cobrar no mínimo 2 paradas por mês agora. E vai ter que ser feito, cada um tem um lugar, vamos dimensar isso aí, vamos fazer. Vamos dar em cima, não precisa sempre depressão. Está chegando o inverno, o pessoal tem. Precisa, no inverno, começando a chover para o interior, é bem difícil, a gente sabe. Fico esperando ônibus, então acho que nós temos e podemos, o pessoal tem esse direito interior, cobrar, e nós temos o direito de fiscalizar e cobrar também os nossos superiores. Então, estamos aí, vamos fazer isso. Isso, no mínimo, no mínimo. Acho que tem, foi feito uma de sexta, foi pedido na sexta-feira, na segunda fizeram. Então, por que não pode ser feito? Então, vamos correr atrás disso aí e estamos aí para isso aí. E também o presidente da Associação Hospital Agudo, olha muito bem, Paulo Vila, assim, bem colocado as palavras para esclarecer para a comunidade de Agudo, ó, muito bem mesmo. Única coisa que eu sempre digo, em cima das críticas são grandes, só que o pessoal às vezes em cima das críticas, às vezes as críticas serem construtivas são destrutivas. Mas ele veio assim, construiu ela bem, falou, então eu sempre digo, as pessoas têm que ter sempre as ideias construtivas. Destruir, todo mundo quer criticar, mas para ajudar uma ideia construtiva é pouco. Então, nós estamos aí, ele veio, esclareceu para a comunidade, as ideias bem construtivas, e eu acho que a saúde todo mundo precisa, e a gente tem que correr atrás para tentar ajudar também como no hospital, como sempre então, veja, a comunidade ajudou, construiu ele, estamos chegando perto dos 100 anos, e por pequenas coisas nós não vamos se deixar abalar. Então, eu acho que tem que melhorar em tudo, saúde, aí você tem que melhorar, mas não é só aqui em Agudo, é todo, isso já vem lá de Brasília, vem diminuindo os valores, tudo, Agudo, que nem eu já disse, sempre dá um jeito para atender as pessoas, então, eu acho que tem que, o hospital está bem, está indo, não vou dizer 100%, tudo, não tem como, mas está bem, eu acho que está na boa caminhada, foi bom que ele esclareceu, que a comunidade hoje, ele clareou bem, o Paulo Vila fez bem, clareou como foi, como não é, os fatos que aconteceram também. E que nem eu digo, a gente sempre precisa. Hospital, saúde, a gente precisa de todo mundo. Quem dizer que não precisa de ninguém, ele hoje está fora. Sempre digo, a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que ajudam e que a gente ajuda. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimentos, colegas vereadores da comunidade que ainda se encontra presente aqui nessa sessão. e dizer de que, ouvindo atentamente os colegas vereadores sobre as suas demandas, demandas essas, algumas eu memorizei aqui. O colega vereador falou que 700 acidentes aconteceram no cotovelo da Várzea do Agudo. Precisam acontecer mais quantos para resolver o problema da Várzea do Agudo? Uma das soluções muito barata seria a construção de dois quebra-molas, que foi feito próximo à Faxinal do Soturno, e que resolveu o problema daquela comunidade lá, né, próximo ao trevo de acesso. Aqui é uma solução, porque o tal de lombada eletrônica parece-me que é muito caro. Fica praticamente inviável esse investimento. Tantas mortes já aconteceram e estão acontecendo, aconteceu hoje ainda. Nessa mesma linha, colegas vereadores, eu mencionei a Escola Santos Reis, que está pedindo urgentemente placa de sinalização. Não cruzei nos últimos dias para saber se a atual administração está providenciando essas placas, pois lá aconteceu um acidente. Inclusive, acredita, colega vereadora, a comunidade, e principalmente a comunidade escolar, está preocupada quanto ao excesso de velocidade que as pessoas trafegam nesse acesso, que é importante também, que passa de frente ao colégio. Eu também ouvi o colega vereador falar de que a comunidade também da linha São Pedro, né, precisa urgentemente, inclusive a comunidade está nos ouvindo, está me ouvindo e pedindo a este vereador, inclusive foi pedido também ao colega vereador Cardozinho, quanto uma limpeza de um arroio lá, Lauri, né? Inclusive os bueiros lá estão trancados e a água, conforme essa chuva que aconteceu nos últimos dias, as águas estão correndo a estrada fora. E isso traz um prejuízo muito grande na qualidade das nossas estradas. Então é uma questão que precisa ser resolvida. Inclusive, eu tomei nota aqui de que em época na eleição foi prometido inclusive uns planchões lá, e que até agora parece que não levaram esses planchões. Então, assim, eu sou vereador de oposição, é normal, a comunidade que está aqui, está ouvindo em casa, os colegas vereadores, eu quando fazem os serviços que atendem a comunidade, é obrigação. O que não funciona, eu venho aqui, trago e debatemos em cima. Infelizmente, precisamos trazer esses problemas. Problemas que são importantes para a comunidade. Exemplo é essa da linha linha São Pedro. Inclusive, o colega vereador pediu de que fosse haver patrulhamento, mas não é patrulhamento, colega. O patrulhamento não resolve lá. Nós precisamos cascalhamento. Inclusive, falaram de que até uma certa altura as máquinas vão, a partir dali não podem ir, porque senão depois elas não voltam. A comunidade tem tanto serviço lá, tantas demandas, que eles só vão até uma certa altura e abandonam pela metade. Então, é o que eles dizem lá. Se é verdade, né, deve ser, porque senão eles não teriam trazido até esse vereador. Também uma preocupação é quanto à disposição do calcário, colega vereador Itamar, inclusive mencionou quanto às críticas, utilização das redes sociais, mas nesse momento eu vejo de que há uma intensificação, uma intensidade maior das pessoas usar a tribuna. É uma arma que a população está entendendo que precisa ser utilizada para chegar até aos nossos governantes, né? Conforme já foi mencionado, bastou a comunidade da linha dos Pomeranos botar nas redes sociais, detonar inclusive o colega vereador, que todo mundo sabe que é da linha dos Pomeranos, né? Inclusive, eu entendo a sua insatisfação, mas aí eu preciso defender o colega vereador. Eu acredito e tenho certeza, acredito não, eu confirmo inclusive a colocação dele, de que ele fez o pedido, né? Então, nesse momento, cabe a nós solicitar o trabalho que precisa ser feito através da administração, inclusive provaste já, inclusive pela ata que está registrado, foi pedido pelo colega vereador, no entanto, o Poder Executivo não realizou o trabalho. Quer dizer o quê? Não quero tirar o compromisso de nós vereadores, mas a responsabilidade, né, expirou pelo governo. O governo acabou não fazendo. Então, assim, ó, a comunidade, eu não, também não tiro o direito da comunidade de reivindicar. Inclusive, estão emparelhando. Inclusive, o colega falou que estão, talvez, perseguindo bastante o colega vereador Itamar. Não vejo talvez uma perseguição em cima de ti, mas talvez por você ser uma liderança do PMDB, ser um dos vereadores atuantes, é natural esse colega vereador. Então eu acredito de que as pessoas estão se apegando à sua função de vereador, e é natural. Eu acredito que você tem uma chegada boa ao governo, e talvez muito mais fácil você resolver os problemas do que nós que somos vereador de oposição. Então se o colega vereador que é de situação está tendo dificuldade para resolver, imagine nós, vereadores de oposição. Então, é uma preocupação. Eu também preciso trazer outro assunto que precisa trazer para debate da população. E as pessoas ouçam muito o programa da Rádio Aguda e da Rádio Alternativa. E a partir de hoje, então, como eu percebo de que a população está atenta. Outro assunto que nós precisamos trazer em debate, nós aprovamos o projeto número 10, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto ao Badesul, que é quanto ao asfaltamento da nossa Avenida Concórdia. Então vejam bem, asfaltamento da Avenida Concórdia. Tá, esse assunto está vindo ao encontro da população e muita gente não está concordando. Eu, particularmente, acho de que o asfaltamento traz um progresso muito grande a qualquer município, a exemplo de Dona Francisca, Nova Palma, tantos outros municípios, que o nosso município eu acredito que está muito para trás. Mas cabe salientar de que, pela demanda que nós temos, pelas grandes necessidades que nós temos, a população está se colocando, bastante gente contrário a esse investimento. Então eu preciso trazer esses números. Amanhã o pessoal está nos ouvindo. Nós aprovamos um projeto no qual o executivo está habilitado, está autorizado a ir ao encontro dos bancos, ou seja, do Badesul, que é o banco que financia recursos públicos para prefeituras, é um banco diferente, no qual a população em si não pode usufruir desse banco, e sim só prefeituras, governo do estado, governo federal, no qual o município está autorizado a contratar 3 milhões e 800 mil para investir na Avenida Concórdia. Vamos trazer em números. Esse financiamento, se eu não me engano, ele está sendo pleiteado para pagar em 4, 5 anos, com um ano de carência. Eu, particularmente, fazendo aqui uma conta, ao juro Selic, ao juro menor que tem no mercado, que eu acredito que não deva ser muito menor, inclusive acredito que o prefeito Valério ou o próprio governo deva ter já se manifestado, eu não ouvi, né, de que talvez tenha se manifestado, mas os números por baixo, se 3 milhões e 800 mil foram contratados, a um juro de 4,5% ao ano, isso vai ser, se não me falha aqui o cálculo de uma calculadora que eu peguei aqui da Câmara de Vereadores, dá 190 mil reais mês. Isso, nos 4, 5 anos, numa média, se for financiado para 6 anos, vai dar um prazo médio de 3. Mais um ano de carência, vai passar de 600 mil reais. Ou seja, mais de uma patrola vai ser pago só de juros. Eu não sei, seria a mesma coisa que você comprar um carro hoje e financiar ele. Depois de 4, 5 anos, você paga 1,5. Será que vale a pena nós pagar uma patola nova só para ter o asfalto 5 anos antes? Né? Então é um questionamento, uma colocação que eu, como vereador de oposição, juntamente com o Gelson e o Mauro, nós precisamos trazer esses dados. No primeiro momento, para quem olha por fora, vai imaginar de que é um investimento eleitoreiro. Com certeza, para qualquer governo é importante fazer um asfaltamento, que seria um marco na história de qualquer governo, pois qualquer prefeito gostaria de asfaltar a Avenida Concórdia. Né? Então, esse é um questionamento que eu trago, e nesse primeiro momento, nosso presidente, gostaria de me cedesse o espaço de líder do Partido Progressista?
Espaço cedido ao vereador Rui Mibos.
Até não estava nos meus planos de utilizar esse espaço, eu estava quase finalizando, mas para não acelerar, e é um assunto importante, pois são os recursos que o nosso contribuinte paga, e que o nosso colono pois a economia do nosso município é 60% é agrícola, ou seja, 60% de tudo que se recolhe no município vem da agricultura. E esse é um questionamento, é um debate que nós precisamos trazer para a nossa comunidade, para ver se realmente a população de todo o município, não só da cidade, não só dos comerciantes, as pessoas que residem no nosso município, mas de todas as pessoas, principalmente do interior, até porque nosso município é agrícola, se elas realmente vão concordar. E o prefeito precisa ter atitudes, precisa governar para a maioria. E pelo que eu estou percebendo, nesse momento eu não quero me promover, não quero me aproveitar da situação. Inclusive eu tive nessa reunião há poucos dias atrás, no qual o prefeito inclusive colocou já de que qual é a forma que seria, como seria feito, de onde até onde. Eu acho que é um projeto brilhante, um projeto muito importante, vai trazer um outro cartão postal para o nosso município. É, então isso é indiscutível, mas o prefeito Valério, ele precisa administrar para aquilo que a população imagina que é necessário. E eu tenho certeza de que se nós nos manifestarmos juntamente com a população e entendermos de que a maioria concorda em o prefeito Valério levantar esse dinheiro do banco e fazer esse investimento, nós precisamos apoiar. Caso contrário, nós temos que ir a favor da maioria. E talvez, nesse momento, se nós entendermos que talvez não é muito conveniente pela atual situação da redução de recursos, inclusive recebemos um projeto que vai ser votado na próxima segunda-feira, que inclusive é quanto ao projeto 11, se não me engano aqui, não, projeto 12, que a lei está sendo mudada, inclusive o colega vereador Mauro mencionou, de que a lei de incentivo financeiro à empresa no município, ela era só para fábricas. E em 2015, se não me engano, colega vereador, essa lei foi alterada, né, visivelmente para favorecer algumas empresas. Isso ninguém não tem como nós negarmos. E nesse momento, pela grande quantidade de demanda, o governo se viu nos apuros, a ponto de voltar atrás e revogar essa lei. Fazer novamente valer de que só fábricas possam ter acesso a esse benefício. Ou seja, aquelas empresas que foram beneficiadas, tudo bem, né? Acreditamos de que na maioria delas o município fez bem. E se não fez, é uma questão de analisar. Mas e aquelas empresas agora, todas elas que ficaram na expectativa de receber esse mesmo incentivo que foi estendido a essas outras? Como essas empresas ficam agora? Então, simplesmente, elas vão ficar sem esse incentivo. E eu, já no início do meu mandato, agora, em 2017, eu mencionei de que o prefeito Valério estava assumindo um grande risco de poder não acatar todos esses pedidos. E não durou mais do que um ano, está aí o problema agora. Então é um problema que esse governo está tentando beneficiar essas empresas e que infelizmente está dando para trás agora, negando, acredito de que mais de 50 empresas, acredito de que deviam ter pedido esse incentivo e que infelizmente com a entrada dessa lei vai ser revogada essa lei. Então, é o mesmo caso desse projeto que foi aprovado quanto a levantar esse dinheiro junto ao Badesul de R$3.800. Eu acho que a alternativa é, se caso a população se manifestar, e deva se manifestar, de nós providenciarmos nos próximos dias, nos próximos meses, uma audiência pública para ver se realmente a população está de acordo, né, de fazer esse investimento. Vejam bem, eu, vereador Rui Milbert, não estou contrário nesse momento, mas se porventura a população, a maioria se manifestar e juntamente com os colegas vereadores, situação e oposição, nós entendermos de que for necessário nós fazermos essa audiência pública, fazer essas reuniões, nós precisamos acatar essa vontade da população. E eu tenho certeza que o prefeito Valério não é só vontade dele. Claro, como eu disse, qual é o prefeito que não gostaria de fazer asfalto na Vila Concórdia? Mas acredito de que se a população entender que não é momento de fazer, tenho certeza que o prefeito Valério vai ter essa humildade e recuar quanto a esse projeto, que é um grande endividamento, não só para esse governo, mas principalmente para os próximos governos que futuramente vão assumir a Prefeitura de Agudo. E ainda gostaria de aproveitar, senhor presidente, de parabenizar o nosso presidente da Associação Hospital Agudo, né, o Paulo Villam, né, de ter se utilizado aqui da tribuna, ter trazido um belo discurso, né, umas palavras bem colocadas. Quero te dar os parabéns, Paulo, até porque esse vereador tem um carinho muito grande pela Associação Hospital Agudo. Há poucos dias atrás, você mesmo sabe de que eu me dediquei numa campanha, inclusive já publicamente agradeci de todos os empresários, todos os comércios, a população toda se colocou a favor do Hospital Agudo numa campanha que fizemos quanto uma caixa d'água, em que foi arrecadado mais de R$25 mil, que serão aplicados em uma demanda lá. E por tudo que eu tenha ouvido de positivo pelo Hospital Agudo, e dizer de que pessoas, inclusive tem aqui o Brandão, que se utilizou há poucos dias usando a tribuna também, mostrando seu descontentamento com o atendimento que foi colocado por ele aqui, né, que foi um atendimento na própria pessoa dele, no qual o hospital não nega de que tenha problemas, né, de atendimento. Tem alguns casos isolados em que o Hospital Agudo talvez não consiga atender pela grande demanda e também pela dificuldade que tem, principalmente pelos poucos recursos que o hospital tem. E muitas vezes, Paulo, a população em casa, as pessoas que estão aqui, não se dão por conta, acredito, de que o Hospital Agudo ele é público, que tem recurso público, ele é privado, ele precisa receber. E você trouxe dados de que 70% de tudo que é feito é pelo SUS, né? E que as pessoas vão lá e não pagam nada. E talvez as pessoas não se deram por conta. E até pela crise que o nosso município, o nosso país está enfrentando, muito mais pessoas estão se utilizando do hospital. Muitas delas tinham um plano de saúde que hoje não tem, por não ter condições de pagar o plano de saúde. Então essas pessoas cada vez mais se utilizam do hospital. E elas imaginam que o Hospital Agudo ele é público. E que tudo que lá acontece é pago pelo governo do estado, pelo município, pelo governo federal. E não é verdade, né, Paulo? Né, lá precisa ser pago. Muitas vezes o hospital nunca deixa de atender, mas com dificuldade. E muitas vezes vão lá para ser atendidos por atendimentos que poderiam ser esperados para o dia seguinte. Acredito de que talvez 20%, 30%, 40%, 50% dos casos que vão lá, talvez poderiam esperar para outro dia. E muitas vezes essas pessoas ocupam um espaço das pessoas que é mais grave. E que talvez não poderiam. Um exemplo do Brandão, que foi lá para um atendimento, que pelas circunstâncias as coisas aconteceram, pelo desmaio, da forma que aconteceu, devia ser grave. E talvez na hora não pode ser atendido, porque casos pequenos são atendidos na frente e a demanda é muito grande e nós só temos 3 médicos que estão lá estão trabalhando, muitas vezes amor à camiseta, e que fazem muito para o nosso município e que trabalham porque gostam da profissão. Né? Então quero dar os parabéns ao Paulo pela administração, pelo hospital, e eu diria de que esse vereador, os demais colegas vereadores, são parceiros do Hospital Agudo, né? Para que a gente possa, quem sabe no futuro, poder trazer um atendimento ainda maior em quantidade, em melhorar a estrutura do hospital, e a população sempre é parceira junto ao Hospital Agudo, Paulo. Então, é uma situação que nós esperamos, é uma situação grave que o estado está passando. Essa crise aí é os nossos governantes. E eu vejo de que muito se reclama, muito se fala, que nem aqui as pessoas se utilizam das redes sociais, né? Mas não mudam de governo, né? Eu sou suspeito de falar, já fui candidata a prefeito, inclusive a Naide está aqui também, foi candidata a prefeita na última eleição, e as pessoas, essas mesmas pessoas que muitas vezes reclamam, quando chegam em época de eleição, não é que eu estou dizendo que elas têm que mudar, têm que votar em outro candidato, mas reclamam, quando chega na última hora, votam sempre nos mesmos. Então assim, que eu sei que talvez eu estou tendo uma coragem de pegar e falar isso aqui, entendeu? Mas a verdade é essa, fico reclamando, mas tem que reclamar e na próxima eleição tem que votar naqueles que reclamou o ano inteiro e que as pessoas não podem ser, as mesmas pessoas não podem ser votadas. Então são situações que eu acredito de que no futuro a gente possa, quem sabe, melhorar e mudar, e para que a população possa ter um atendimento melhor. Seria isso, senhor presidente.
Presidente, cede o espaço de líder do PSDB.
Espaço cedido ao vereador Gelson Lanchano.
Cumprimentando o senhor presidente e demais colegas, pessoal que se encontra ainda no plenário. Bem colocadas as palavras do Rui, mas assim, ó, eu acho que o momento hoje, nosso calçamento, como está da Avenida Concórdia, não tem mais condições. Acho que até a população vê esse lado também. Então, é muito difícil ficar com o calçamento que está hoje. Então, eu, como eu dizia, eu vinha criticando sobre o negócio dos canos da Corsã. Agora que liberou a verba do cano da Corsã, que tem que está com tudo na mão, acho que não podemos ir contrário disso, porque o asfalto vai ser... Porque nós na quarta colônia, hoje, nós estamos o município mais atrasado sobre isso. Então, nós não podemos hoje começar a ir contra uma coisa que está no caminho. Pode até ter juros, no que não paga juros, né? Então, hoje assim, porque o nosso município, se ficar para trás com esse asfalto aí, apesar de eu ser oposição, mas nesse momento... Eu fico na posição de fazer o asfalto, viu, Renan, me contrariando, mas não tem como nós ir contra nesse momento, porque nós, assim, ó, nosso município, assim, ó, está muito ruim o calçamento e não tem solução de melhorar aquele calçamento lá. Se viesse uma solução com baixo valor, eu estaria a favor, mas não tem como fazer. Então, eu acho que a população está vendo isso também, que tem que fazer o asfalto, com certeza. Então, nós tem que, nesse momento, a minha posição é sempre asfalto, especialmente agora que os canos da Corsã, vem o recurso para nós trocar os canos da Corsã, então nós tem que fazer. Seria isso, senhor presidente.
Antes de encerrar, eu também quero aqui dar os parabéns ao presidente Paulo Virne pela sua explanação e dizer também que estamos à disposição aqui para colaborar com o Hospital Agudo. E também quero falar, o vereador Rui colocou da estrada da linha São Pedro, que eu havia colocado o patrulhamento. Com certeza precisa de um cascalhamento, mas só que se patrolar já ameniza bastante. E com o tempo que daí tiver, tem que fazer o cascalhamento. Então não é assim também chegar e dizer que parece que não quer que a estrada seja patrolada. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 9/4/2018. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.